Oitava mensagem do Retiro em 4 barras. Abril de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Restaurando a Lealdade ao Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, glória a Deus. Por nós nos parece que o Senhor teria encerrado tudo hoje de manhã e poderíamos voltar para nossas casas, mas continuamos uma festa ao Senhor, glória a Deus. Eu queria ler aqui a passagem de Apocalipse 19 para trazer uma fé no coração dos irmãos a respeito do que o Senhor deseja fazer bem depressa. Verso 7 do capítulo 19 nos diz: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Notamos nessa escritura que os céus é que estão dizendo: regozijemo-nos e alegremo-nos. Essas vozes saíram lá do trono de Deus, porque estão percebendo que a esposa se aprontou. Os céus estão na maior expectativa, muito mais do que nós, esperando ver a igreja gloriosa. Os céus estão nessa expectativa, e quando chega o momento que se contempla que a esposa está pronta, começa a haver um reboliço no céu, um regozijo, uma proclamação de regozijo, de alegria e de glorificação pelo fato de estar pronta a tão esperada, que o profeta Isaías chamou de a procurada. A procurada está lá nos capítulos finais do livro de Isaías. Mas o mais interessante é que o Senhor está chamando nós para uma posição de fé nesta questão. Quando ele diz aqui no final do verso 9: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. São verdadeiras palavras. Você acredita? Se nós não damos importância para a questão da vinda do Senhor, é como que se nós estamos tendo Deus assim como mentiroso, pelo fato de nós apenas dizermos que cremos na vinda do Senhor e continuamos nossa vida cotidiana completamente alheio a esta esperança, a esta confiança, a esta fé naquilo que Deus está dizendo. No capítulo 22, ele fala novamente isto, quando ele descreve a Nova Jerusalém, as coisas futuras. Ele descreve do verso 1 ao verso 5, ele diz: Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali não haverá mais maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Aleluia. E agora, novamente, ele disse, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Novamente eu pergunto, você crê nisto? Porque ele diz, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor está despertando nossa fé. Nossa fé nesse tempo tem que ser avivada. Eu creio que duas coisas determinarão a vinda do Senhor. Prepararão a igreja para a vinda do Senhor. São dois fatores importantíssimos na vida da igreja. A fé na vinda do Senhor, o posicionamento nesta fé e a vida cheia do Espírito Santo e os dons espirituais na igreja. Foi a resposta que o irmão A.B. Simpson deu para o irmão T. Austin Sparks. Quando ele estava para partir, o irmão Sparks o visitou. Ele perguntou, o que porá a igreja na condição para a vinda do nosso Senhor? Ele disse, a redescoberta do poder do Espírito Santo e a redescoberta dos dons espirituais. Por que os dons espirituais? Porque os dons espirituais levarão a igreja à edificação. E o poder do Espírito Santo levará a igreja a um testemunho. Levará a igreja ao dinamismo da espera pela volta do Senhor, um serviço adequado na casa de Deus, um serviço que corresponda ao coração de Deus. Quando o Senhor estava para ser elevado, ele deu um conselho para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nos tornamos verdadeiras testemunhas, a ponto de morrer pelo Evangelho, a ponto de morrer pelo nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo também é o dispensador do amor ardente nos nossos corações pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Estevão, quando estava morrendo de amor por Jesus. Porque estava cheio do Espírito Santo. Tanto no caráter quanto no carisma. Tanto por dentro investido do Espírito Santo, quanto por fora revestido. Tanto seu espírito, seu homem interior pertencia ao Espírito Santo. E teu seu homem exterior também. Tanto que aqueles irmãos estavam tão cheios do Espírito Santo, que a sombra de Pedro curava as pessoas. A sombra. É urgente. Eu ouvi um conselho de um irmão. Se você quer ver a glória do Espírito de Deus na igreja, nada ocorrerá sem o sacrifício da oração. O sacrifício da oração é um sacrifício de fé. Tudo que fazemos por fé, nós cremos piamente no retorno do Senhor. E nós vivemos a servir o Senhor de forma adequada e honrosa ao coração de Deus. Quando falava do livro do profeta Malaquias, eles estavam servindo o Senhor inadequadamente. Mas o Senhor sempre em vistas, sempre na esperança, na vinda daquele que ajustaria todas as coisas para que tivesse um povo bem disposto para servir a Deus adequadamente. A maneira de servirmos a Deus adequadamente é em Cristo, abundando do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Mas não é simplesmente cheio do Espírito Santo para falar a língua estranha. É cheio do Espírito Santo para apresentar o fruto de um caráter semelhante ao do Senhor Jesus. Não pode alguém estar cheio do Espírito Santo e enganando na casa de Deus. Não pode alguém estar cheio do Espírito Santo e roubando nas ofertas na casa de Deus, e roubando nos dízimos na casa de Deus. Não pode haver isto. Porque se o Espírito Santo é o dispensador do amor de Deus nos nossos corações, tudo que temos, nós estamos desapegados. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Por que que o Senhor pede a contribuição? Ele pede, não porque ele precisa de dinheiro. É para provar a sinceridade do nosso amor por Ele. O quanto nós amamos a Ele e não o dinheiro. Deus fez três festas anuais em Israel. E Ele disse que pelo menos todos os varões deveriam comparecer àquela festa. Se a família pudesse comparecer, sim. Mas todos os varões deveriam estar lá. Estas festas acabavam coincidindo com o final das colheitas. O início das colheitas. Porque eles tinham que ir lá, levar a honra devida ao Senhor. Não é o que eu quero dar, é o que o Senhor pediu para dar. Muitas vezes eu penso, vou dar o melhor, mas o Senhor não pediu o melhor, o Senhor pediu aquilo que é dele. Não é eu que decido, é Ele que decide. Saul decidiu poupar o melhor do rebanho para oferecer para o Senhor, mas quem decide não é ele, é o Senhor. O Senhor disse, melhor é obedecer do que sacrificar. Obedecer. O Espírito Santo nos enche de amor para a obediência. Não existe alguém cheio do Espírito Santo sem obediência. Vamos dizer como o irmão Atmani. Alguém cheio do Espírito Santo, difícil não obedecer. Quando Deus nos cativa com seu amor, é para isso que o Espírito Santo vem na nossa vida, para capturar todos os amores da nossa vida e colocar só um amor, só Jesus Cristo. Quando nós chegarmos a este nível de amor, nós podemos cantar o cantar de Salomão. Aquele cântico que os irmãos receberam no Chile. Amor dos amores, cantar dos cantares. Há uma recompensa para quem ama a vinda do Senhor. A coroa da justiça para todos que amarem a vinda do Senhor. Os crentes de Tessalônica, por exemplo, resumiram a vida deles na simplicidade. Se converteram dos ídolos para Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, Jesus Cristo. O pensamento desses crentes consistia em servir o Senhor e uma fé viva na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios do primeiro amor, estavam cheios de vida, porque se você olhar, eles tinham profundo amor entre uns com os outros. Eles tinham um profundo amor com obras, com trabalho, com sacrifício de amor. Eu creio que se o Senhor falou hoje cedo sobre uma vida cheia do Espírito Santo, é para que você sirva o Senhor adequadamente. Não da tua maneira, mas da maneira dele. Por isso agora eu quero ler aqui em Malaquias, capítulo 1. Nós já vimos essa reclamação aqui. O Senhor disse assim: eu vos amei, verso 2, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos amaste? Irmãos, quando nós não temos realmente uma vida cheia do amor de Deus, que é ministrada pelo Espírito Santo, nossa vida se torna uma vida religiosa, uma vida cega, com cegueira espiritual, não temos visão espiritual, e não conseguimos ter a visão do amor de Deus. Não contemplamos essa visão maravilhosa do amor de Deus em Cristo. Por isso é tão crucial e determinante uma vida cheia do Espírito Santo. Mas uma vida cheia do Espírito Santo que faça diferença, que mude a tua vida, mude teu caráter, transforme tua vida, faça mudança. Eu não consigo ver jovens cheios do Espírito Santo saindo por aí, paquerando moças, procurando parceiro. Ele vai estar orando diante de Deus. Ele vai estar na presença do Senhor. Ele vai estar servindo o Senhor. Esta vai ser sua preocupação. Esta vai ser sua ocupação. Cristo ocupando toda a sua vida. Olha, existem só duas coisas. Ou estamos ocupados de alguma coisa, ou estamos ocupados com Cristo inteiramente em nós. E a gente começa a ver quando um jovem se encanta com a jovem, aquele amor maravilhoso, e tal, é tão maravilhoso que ambos deixam de participar da reunião. Não vem mais, você não vê mais eles na reunião. É o sol da justiça que nasceu para eles. Mudaram de órbita. Eles desaparecem. Esquecem do seu Deus. Esquecem que quem vai sustentar o seu casamento é o Senhor. Algo que precisa ser restaurado. Verso 6 que nós vimos. O filho honrará o pai e o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Esta honra e este temor vieram mais de 400 anos depois, quando Jesus Cristo veio ao mundo, quando Jesus Cristo nasceu lá em Belém. Este filho honrou o Pai em tudo. Fez toda a vontade de Deus. O Pai, a voz do céu, diz-te: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, eu tenho prazer nele. Ele satisfaz toda a minha vontade, ele satisfaz todo o meu deleite. Vontade quer dizer um deleite, um prazer, uma satisfação indizível. Este filho honrou o Pai em tudo. Este filho deu o devido temor a Deus, seu Pai, porque se submeteu a Ele em tudo. Diz a palavra em Isaías 11, que ele se deleitava no temor do Senhor. Isaías capítulo 11, o temor do Senhor é aquela vida santa, piedosa, reverente, que glorifica o Pai. Nós só encontramos esta vida de temor de Deus, vocês percebem que quando o Senhor encheu a igreja primitiva do Espírito Santo, diz a palavra que em toda a alma havia temor. E quando havia temor na igreja, diz, muitos sinais e prodígios se faziam pela mão dos apóstolos. Havia temor. Onde há temor, há a glória de Deus. Porque Deus é reconhecido como Senhor, como Rei, como cabeça. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o Senhor de tudo. Quando Pedro estava pregando a Cornélio, ele disse: este Jesus é Senhor de todos. E o Cornélio creu piamente no seu coração, e aqueles que estavam ouvindo também. E Pedro não chegou a terminar sua prédica, o Espírito Santo caiu sobre eles, porque ele creu na pregação de Pedro. Se eu sou Pai, onde está minha honra? Esta honra está no Filho. Ele honrou. E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Este temor está no Filho. O Filho é a expressão personificada do temor de Deus. Aqui, quando Isaías descreve a plenitude do Espírito Santo, ele fala que essa plenitude do Espírito Santo repousa sobre Jesus. Os sete Espíritos de Deus repousam sobre Jesus, a plenitude do Espírito Santo. Diz a Bíblia que Deus não deu o Espírito Santo a ele por medida, mas deu na plenitude. E nós temos recebido da sua plenitude, como graça sobre graça. Nós temos recebido graça. Cada vez que ouvimos a palavra de Deus, recebemos graça. E quanto mais humildes nos fazemos debaixo da palavra de Deus, mais graça recebemos, mais plenitude de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Repousará sobre ele. Oh, glória! O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Irmãos, o que precisamos é do Espírito de sabedoria. O Senhor até falou para mim outro dia: você tem que aprender uma coisa, não aprender a falar palavras de sabedoria. Deixe que a sabedoria fale por teus lábios. Precisamos do Espírito de sabedoria para falar nos nossos lábios. Como Jesus é belo, maravilhoso. Peça para o Senhor abrir teus olhos e contemplá-lo. Peça para vê-lo com os olhos da fé, espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Sete espíritos de Deus. É a plenitude do Espírito Santo. Diz que estes sete espíritos de Deus percorrem por toda a terra. E ele encontra pouso naqueles que têm um coração macio para ouvir o Espírito Santo. Se hoje ouvirdes o Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Não endureça o coração por causa da inveja, do ciúme, da ardência do mal no coração. Ao invés de desejar o bem, se regozijar com a prosperidade, com a bênção de todos os irmãos. Irmão, esta plenitude veio por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. O Cordeiro de Deus, sobre ele repousou a plenitude do Espírito. Você precisa ter o espírito do Cordeiro, ser manso e humilde de coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo jamais será exaltada. É incompatível uma vida cheia do Espírito Santo com o orgulho do coração. Como Jesus foi tão sofredor quando ele foi para a última ceia, e que os discípulos estavam disputando, eles tinham uma vida vazia, estavam competindo, estavam desejando um cargo, eles estavam com a meta errada, ao invés de desejar o Senhor, estavam desejando já se aproveitar dos cargos e das posições que seria oferecida no reino. Não tem reino sem desejar Cristo, irmão. Não existe. João Batista disse, o reino de Deus está à mão, está próximo. Mas quando ele fala, o reino de Deus está próximo, nós vemos vindo um homem, um varão, ancião de dias, um senhor dos senhores, rei dos reis, chamado Jesus Cristo. Aí o reino de Deus. Está aí o reino. Quem amá-lo, herdará todas as coisas com ele. É o que diz em Romanos 8, 32. Com ele. Oh, maravilha. Agora eu quero mostrar como Jesus, como Deus disse, se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Esse temor está no seu filho. Isaías aí, verso 3, e diz, e deleitar-se-á no temor do Senhor. No temor do Senhor, ele se deleitará. E o que o temor faz na nossa vida, traz tanta reverência, tanta prudência, que diz assim, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo ouvir dos seus ouvidos. Os pastores têm que tomar cuidado, os anciãos têm que tomar cuidado, aqueles que servem ao Senhor nas localidades têm que tomar cuidado, para não julgar segundo a vista dos seus olhos, nem segundo ouvir dos seus ouvidos. Muitos irmãos e irmãs querem usá-los como chicote para bater nos outros, porque trazem notícias trazem informações. Aprenda uma coisa. O Espírito Santo foi dado para nós como paracleto, quer dizer, aquele que anda ao lado. E também, o maior significado, significa advogado. Quando nós vamos para o tribunal, estamos acusados, sendo acusados, vamos para o tribunal, vamos em companhia do paracleto, o advogado vai ao lado. E quando chega para o advogado apresentar a defesa perante o juiz, ele diz para o acusado: fique em silêncio, eu falo. Quem fala, é o acusado ou o advogado? O advogado. No Isaías, aliás, no Salmo 43, 1 diz assim, salmista dizendo: Senhor, pleitei a minha causa. Estava dizendo então, seja meu advogado. Nós vamos evitar muitos problemas na igreja se nós confiarmos no nosso advogado. Inclusive ele, o paracleto, é o que vai tomar a mão da noiva e levar ao noivo. É o que administra as coisas pertencente a nós. Ele cuida. Assim como aquele servo de Abraão tomou a Rebeca, adornou-a e levou até Isaac. Assim o Espírito Santo vai fazer conosco, a noiva do Cordeiro. Vai nos tomar pela mão, quando estamos preparados, vai nos levar ao encontro. E a gente vai perguntar: quem é aquele varão? O Espírito Santo vai dizer: é este mesmo, é o Filho de Deus, o teu esposo. Aleluia! E nós vamos correr ao seu encontro. O Senhor precisa nos atrair e nós correremos após Ele. Vocês viram, irmãos, que Deus vindica tudo em Cristo Jesus. Quando o seu povo não lhe oferece, Deus hoje não se ira porque tem uma satisfação em seu filho. Mas Deus quer que você honre o filho, servindo o filho, temendo o filho, considerando-o como Senhor, considerando como cabeça da igreja, considerando você lá na tua família, a Jesus como cabeça da tua família. Ele não quer que você honre mais teus filhos do que o Senhor. Quantos pais, irmão, o que você fez que não foi na reunião domingo? Meu filho pediu para passear, eu fui passear. Por isso que eu não fui na reunião. Honrei mais os meus filhos do que o Senhor. Sabe o que dá? Sabe que desgraça que dá honrar mais os filhos do que o Senhor? Acabamos perdendo os filhos. E acabamos perdendo nossa vida espiritual. Nós estamos numa sociedade que é a era do filiarcado, né? Antes era do patriarcado, depois veio matriarcado, agora é da filiarcado, né? Os filhos é que mandam. Antes era o mais velho da família, o homem mais velho. O avô, bisavô, se estivesse vivo. Depois veio a madre mais velha. Agora é o filho mais novo que manda. Tanta desonra aos princípios de Deus. É desonrar a Deus. Você sabe que a sociedade, o diabo tem posto uma mentalidade por trás, sabe como? Ele está levando a família a ser encurralada, porque a família, para o conceito do mundo, a família é da sociedade, a família não é tua, é da sociedade. Por isso que tem o conselho tutelar, porque os pais não têm mais autoridade sobre os filhos, a sociedade que tem. Por que tantos divórcios? Por que tantos ajuntamentos e falta de casar legitimamente? Porque ambos, marido e mulher, são da sociedade, não são um do outro. Essa é uma mentalidade de Satanás. E se nós não restaurarmos a honra do Senhor, essa enxurrada pode vir para a nossa cabeça. Vamos honrar o Senhor. Vamos temer o Senhor. Vamos honrar nosso Pai. Vamos temer o nosso Senhor. Nós somos um povo distinto de todas as gentes. Nós temos um Senhor, temos um Rei que nos governa, temos a palavra do Senhor. Oxalá que o Senhor volte logo. Não por querer escapar deste mundo, mas querer estar com o Senhor. O Senhor poderá nos dar graça para atravessar essa noite tão escura. Porém, nós temos amado o Senhor e queremos que Ele venha, Senhor. Todos os cristãos, nas eras passadas, eles passaram suas provas, eles morreram pelo nome do Senhor, eles morreram esperando o Senhor, porque amavam o Senhor não veio no seu tempo, mas o Senhor vai vir no nosso tempo. Nós temos esperança e temos que abraçar isto, nós temos que nos dar ao Senhor mais do que a qualquer outra coisa. Vamos servir ao Senhor com diligência na nossa localidade, ter um culto agradável ao Senhor. Ontem, Adonias falou pouco, mas falou uma coisa de rachar nossa cabeça. Que muitas vezes pedimos a bênção do Senhor para gastar nos nossos próprios prazeres. Ele deu uma ilustração, uma parábola, como se é aquele marido que dá o cartão de crédito, dá o talão de cheque para a esposa, dá tudo para ela, dá o carro novo para ela gastar com o amante. Essas palavras nos matam, essas comparações. Nós temos que mudar o nosso coração para servir o Senhor. Nós precisamos limpar nosso coração hoje e ser cheio do poder do Espírito Santo para servir o Senhor conforme Ele quer. Você nega aquele mísero dinheiro para dar para o Senhor porque você não ama o Senhor. Quando o povo de Israel aparecia naquelas três festas, era para dar as primícias para o Senhor. E o Senhor fazia 7 dias de festa para eles ofertarem ao Senhor. Eu vi na África, sou testemunha. Ali, quando o Senhor chamava o povo para chegar diante dele e ofertar as primícias, disse: tu se alegrarás com tua família na minha presença. Eu vi na África, aqueles negros, aquelas negras, pegavam o dinheiro em sua mão e iam dançando para entregar na frente o dinheiro para o Senhor. Dançando e rodando e cantando para ofertar ao Senhor. Era o privilégio de trazer para a presença do Senhor o fruto das suas primícias. Por causa do coração cheio de amor. Não porque a obra estava precisando. O Senhor precisa mudar nosso coração, para mudar nosso culto. Nosso culto, nosso coração acha enfadonho o culto. Veja aqui agora, mais um pouco, avançar mais um pouco aqui em Malaquias, capítulo 1, verso 7. Ele diz: oferecei sobre o meu altar. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, é para preparar o teu coração para a vinda do Senhor. Você vai amar o Senhor, você vai buscar o Senhor, você vai servir o Senhor, você vai esperar Ele com uma posição de honra ao Senhor e de temor ao Senhor. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. O Senhor não está dizendo aqui que o pão que eles fizeram para trazer na mesa do Senhor era imundo o pão. Mas é a mão que traz o pão que é imunda. Se você vê aqui no profeta Ageu, voltando um pouco, dois livros para trás, Ageu, capítulo 2, verso 13 e 14. Disse Ageu, se alguém, ele faz uma pergunta ao sacerdote, né? Disse Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar alguma destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imunda. O que faz imundo? Ele estava imundo, tocou em alguma coisa e os sacerdotes disseram, ficará imunda. Por causa de quê que ficará imunda? Por causa da pessoa. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo e assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos. Vejam, as pessoas são imundas, as obras de suas mãos também são. Então, não adianta vir oferecer ao Senhor algo imundo. Isso quer dizer, com as mãos imunda, com o coração imundo, porque a oferta vai se tornar imunda. Então ele diz assim, assim é toda a obra das suas mãos e tudo que ali se oferecem é imundo. Sabe, irmãos, Deus atenta para o caráter do ofertante e não tanto primeiramente pela oferta. Quando você vê Caim e Abel oferecendo ofertas, diz a palavra que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Para Abel primeiro. E não atentou para Caim e nem para a sua oferta. Agora, é terrível um culto assim. Dizer que a mesa do Senhor é desprezível. Agora, verso 8 diz, de Malaquias 1. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. Veja, eles não ficaram com o melhor. Eles ofereceram o pior e ficaram com o que era do Senhor. Não é isso que muitos fazem? Por falta de amor, por falta de vida, você faz um culto do jeito que você quer. Você faz a oferta do jeito que você quer e não como Deus quer. Agora ele diz assim, eles falavam, não faz mal, para o Senhor não faz mal. Mas agora vamos confrontar um fato aqui. Ora, continuando, apresenta-o a teu príncipe, terá ele agrado em ti? Fale para o teu chefe que você vai dar um leitão doente para ele assar no fim do ano. Será que ele vai aceitar? Mas para o Senhor não faz mal, né? chame o teu chefe, ou governador, ou príncipe, ou presidente da república, e diga que você vai dar uma ovelha pesteada para ele. Aqui o Senhor diz assim: terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? É você que vai ser rejeitado. Irmãos, honra ao Senhor. Devemos honrar o Senhor com o nosso culto. Agora, saltando mais adiante, para não ir muito avante, quero aqui, verso 12. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura e o seu produto, a sua comida é desprezível. Ó, irmãos, aqui me remonta a visão de quando a palavra de Deus está sendo exposta sobre a mesa dos santos. E que você muitas vezes tem um comportamento desprezível com a palavra de Deus. Você despreza a palavra do Senhor quando está sendo exposta na mesa do Senhor. E tem algo muito mais terrível, que é o seguinte versículo: e dizeis: eis aqui que canseira, está muito cansativo, eu vou para a cama dormir. Na semana seguinte eu não vou vir à reunião, está muito cansativo. Mas diga isso para o teu patrão, que segunda-feira você não vai trabalhar porque está cansado. O que ele dirá de ti? Ligue com toda a liberdade e diga: olha, essa semana não vou trabalhar porque estou cansado. Mas nós vamos porque não queremos perder o din-din daquele dia de trabalho. E também não queremos perder o prestígio e o risco de ser mandado embora. Mas aqui, o risco de perder a comunhão com o Senhor é muito grande e nós não medimos o risco. Por que que você não foi no acampamento? Ah, eu fui pescar. Porque eu estava cansado, eu precisava espairecer a minha mente. Que canseira ficar ouvindo a palavra de Deus. Quando está acontecendo isso, irmão, é tempo de orar para que o Espírito Santo nos encha. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de se humilhar na presença de Deus. É tempo de pôr a boca no pó, até que o Senhor chova a justiça sobre nós. E o nosso culto, nós sejamos felizes e alegres. Quantas aulas eu matei, porque no meio da semana eu não queria perder a reunião. Oh, Senhor, que gostoso que era estar na reunião dos santos, louvando o Senhor. Que importa, vou matar esta aula. E de fato o Senhor fez eu matar tudo, matei a faculdade, me entreguei ao serviço da casa de Deus, aleluia, maravilha. Nunca mais voltei à faculdade. Não estou dizendo para você fazer isso. Escutei uns risos aí. Foi para mim isto. Eu fui premiado. Se você amar tanto o Senhor, talvez você seja premiado. É um privilégio para mim ter sacrificado minha faculdade, ter sacrificado tudo. Ainda não fiz nada. Nada. Isto não é nada. Essa oferta ainda não é nada. Eu quero que o Espírito Santo me mostre maior grandeza da minha entrega ao Senhor. Como deve ser grande a oferta para se entregar ao Senhor? Eu quero que o Espírito Santo me leve a isto. Por que não me entregaria ao Senhor? Eu era um lixo neste mundo. Não tinha valor algum. Por que me negaria ao Senhor? Não é nada canseira para mim ficar numa reunião. É uma bênção. Glória ao Senhor. É uma bênção. É onde eu ouço a voz de Deus. É onde eu adoro juntamente com todos os santos ao Senhor. Onde eu vejo a proclamação do nome do Senhor, um nome tão doce nos nossos lábios, um nome tão maravilhoso, excelso, glorioso. Há muitas coisas aqui no livro de Malaquias que Deus requer. Eu só vou ler. Deus fala da deslealdade conjugal, por falta do amor de Deus. Por falta de uma vida cheia do Espírito Santo, há deslealdade conjugal. Aqui mostra as mulheres no altar, enchendo o altar de lágrimas e chorando e gemendo pela deslealdade de seus maridos. Mulheres que choram estão lá no altar de Deus porque seus maridos são indiferentes. Prometeram no dia do casamento amá-las e nunca buscaram o Senhor para encher seus corações de amor, para servir suas esposas. A esposa fica o dia inteiro a serviço do seu marido e dos seus filhos. E o marido não tem amor, é indiferente, insensível. Pode ser que tenha mulheres insensíveis, mas o Senhor está exigindo dos maridos. Os maridos são a cabeça do lar. A cabeça do lar tem que estar cheio do Espírito Santo. Quando Paulo foi falar do matrimônio, às vezes nós saltamos a questão do matrimônio. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo e tal. Mas se nós voltarmos um pouco antes, capítulo 5, verso 18, ali está o fundamento para uma vida matrimonial gloriosa e abençoada. Ele diz: enchei-vos, não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém, irmão? Eu quero encerrar dizendo que este posicionamento, fé e vida cheia do Espírito Santo, vai te levar à honra ao Senhor e o reconhecimento do Senhorio de Cristo. Ninguém diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Amém. Glória ao Senhor. Vamos ficar em pé e glorificar o Senhor. Restaura teu culto ao Senhor. Chore diante de Deus. Fala: Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Encha-me do Espírito para esperar a tua vinda. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Abraça teu irmão e diga: vamos buscar a face de Deus. Vamos esperar a vinda do Senhor. Vamos amar a vinda do Senhor. Vamos fazer isso com muito amor, fervor no Espírito. Aleluia!